Concede uma parte, senador Pedro Simó.
Pois não?
Senador Pedro Simó, nós assistimos nos últimos dias esse grande debate no Brasil da versão dada pelo senhor ministro Gilmar Mendes sobre este evento. E aqui, vários articulistas e várias personalidades têm discutido muito esse tema. E Vossa Excelência, em bom momento, retoma esse debate. E ali, a primeira grande pergunta que se faz, por quê? Que um evento que aconteceu no dia 26 de abril, no escritório do ex-ministro do Supremo Tribunal Federal, o senhor Nelson Jobim, somente um mês depois, um dos interlocutores desta reunião traz à baila esse debate. Segundo a grande pergunta que se faz, por quê? Que eram três presentes. Os três ficaram o tempo todo na reunião. E da versão 2, tem uma posição, que é o ministro Nelson Jobim e o presidente Lula. E o outro tem uma outra versão. O ministro Nelson Jobim, com a imparcialidade que ele tem de gaúcho, que é, como é a nossa presidenta Ana Amélia, como é Vossa Excelência, senador Pedro Simó. É categórico em dizer de que não teve essa tratativa. Se Vossa Excelência tiver o cuidado de resgatar o segundo pronunciamento do senador, do ministro Gilmar Mendes, ele é enfático em dizer de que entendeu que teria isto. Que ele entendeu, mas que não teve, nas palavras dele, publicado, inclusive, nos grandes jornais escritos de televisão nesta semana. Portanto, para o bem da verdade, era interessante que o senhor Gilmar Mendes deixasse mais claro por que só um mês depois do evento é que ele vem à sociedade brasileira dizer que isso era tão grave. Se era tão grave, ele deveria, na saída do evento em que o ministro Nelson Jobim coordenou essa reunião, ter dito. Mas não. As imagens da saída daquela reunião eram de afagos, de sorrisos, de saudação e de uma posição muito tranquila. Portanto, essas questões, para que nós possamos efetivamente fortalecer o Estado Democrático de Direito, fortalecer as instituições, que a gente possa esclarecer. Aliás, o ministro Marco Aurélio Melo, nesta semana, mais precisamente, antes de ontem, dizia que era preciso que a gente compreendesse melhor alguns arroubos, que desta vez não é do ex-ministro do Supremo Tribunal Federal, Nelson Jobim, que não é afeito a isso, que não é do presidente Lula, que também é muito comedido com relação a essas questões. Mas não podemos dizer do outro ministro em face do seu temperamento. Portanto, agradeço a Vossa Excelência, mas seria importante para a história do Brasil, como estamos reescrevendo com a Comissão da Verdade, aqueles fatos que Vossa Excelência combateu muito na época da ditadura, que hoje estamos reescrevendo aquela história, porque naquele momento não poderia se fazer. Mas hoje não. Hoje nós vivemos a plena democracia, onde todos os órgãos funcionam e que as versões precisam ser esclarecidas. E numa reunião onde estavam três pessoas, eu prefiro ficar com as duas que têm a mesma versão. Muito obrigado.
Eu agradeço o importante a parte de Vossa Excelência. Eu, a parte de Vossa Excelência, com muita competência, faz o que eu acho que devia fazer. É tentar passar adiante. Ir para um fato seguinte e não ficar misturando essa questão que não interessa. Eu também entrei nessa. Eu não me aprofundei. Não vim cobrar daqui, mas com quem que está a verdade. Na verdade, fulano de A, Beltrano de B, Beltrano de C. Acho que não somaria nada nisso. Acho que, inclusive, assisti ontem o programa do Ratinho. E o Lula, com muita categoria, aliás, bota homem competente. São muito melhor do que o Ratinho. Ele deu uma demonstração de competência. Falando, debatendo, enquanto tratou desse assunto, ele passou adiante. Simplesmente dando uma demonstração de que é ir adiante. Acho que isso é bom. Porque não interessa ao país uma discussão que cá entre nós não existe coisa similar. O presidente da República e dois ex-presidentes do Supremo Tribunal. Quer dizer, mas que o assunto é grave, o assunto é grave. Que o assunto foi difícil, o assunto foi difícil. Ali já era visível que muitos, nós sabemos que existem aqueles que não desejam uma apuração mais aprofundada. Existem aqueles que não queriam nem a instalação dessa CPI. E existem os que gostariam que o Mensalão não fosse decidido agora, que ficasse para o ano que veio. Não sei se há alguma coisa para esconder. Alguma coisa parece até que governo e oposição pretendem esconder. Isso aconteceu já aqui. Aconteceu aqui em comissões onde foi feito um pacto de silêncio entre governo e oposição. Em torno das operações comerciais da Delta, começou assim. Nós não apuramos, nem governador, nem Delta, nem nada. Os fatos foram levados adiante e, graças a Deus, a CPI chegou a uma conclusão positiva. Depois de semanas de desgastes, pressões, a mídia, entidades representativas da população para concluir o óbvio. Era preciso quebrar o sigilo da Delta no âmbito nacional. Provavelmente o que deveria ser feito no primeiro dia foi feito agora. E, por outro lado, investigar os próprios governadores. Aliás, até mesmo para embasar futuras inquirições, sabidamente vazias de conteúdo, quando não tem dados concretos em mãos. Daí as perguntas e as respostas evasivas. Por que então protelar a decisão que se impunha de uma forma meridicamente clara? Evidentemente que tudo isso aumentou o clima de especulações, no país das especulações, que foram reforçadas pelo acontecimento do último final de semana. De repente, a CPI e o Mensalão entraram juntos no mesmo noticiário, e pior, com ares de moeda de troca. O ex-presidente Supremo e o ex-ministro do antigo e atual governo colocaram seu escritório à disposição para promover um encontro entre o ex-presidente da República, responsável pelo lançamento das obras do PAC, um magistrado do mesmo Supremo Tribunal, que agora vai julgar os 38 personalidades ligadas ao dito governo anterior, por haverem recebido, dizem, mesada, tudo a dizer com a inconveniência de incluir o processo em pauta no procedimento. Até um estudante de direito saberia que a protelação do julgamento só interessa a quem aposta na prescrição dos crimes que são imputados aos réus. E ela está próxima a ocorrer. Portanto, a inconveniência de julgar, já tem a ver com a conveniência em ver prescrever os delitos. Nada mais. O Código de Processo Penal define o início como a circunstância conhecida e provada, que, tendo relação com o fato, autorize por indução concluir-se a existência de uma outra prova ou de outras circunstâncias. Pois bem, até o final da semana passada, havia um boato de que o Supremo Tribunal Federal estava sendo pressionado a adiar os julgamentos do Mensalão, de que a eclosão do caso Cachoeira serviria de prova de que o escândalo do Mensalão não passou de uma armação da oposição para fragilizar o governo. Os boatos se transformaram em fatos. E os fatos gravíssimos, por bem, vieram à tona gestões espúrias para as mais variadas instâncias institucionais. O ex-presidente Supremo não nega o encontro, embora diga ter sido ele que provocou o assunto do Mensalão. Acredite quem quiser nessa versão, podendo ainda dar aso à imaginação para saber o que teria levado um ex-presidente, um ministro do Supremo Tribunal, a se reunirem no escritório de advocacia. O ex-presidente, por intermédio de sua assessoria, se nega a falar sobre o assunto. O nega o assunto. O presidente de seu partido vem a público conclamar a militância a defendê-lo. Defendê-lo do quê? Ele teria sido, então, um escritório de advocacia para se encontrar com o ministro do Supremo Tribunal num dos julgadores do Mensalão para a mera visita de cortesia? É visível agora a indignação do ministro. Aliás, visível não, audível, com palavras pouco recomendadas para a liturgia do cargo. O ex-presidente responde apenas: tem gente que não gosta dele. É verdade. Embora ele diga, e também é verdade, que tem muita gente que gosta muito dele. A decisão de quebrar o sigilo bancário da Delta é um passo fundamental, mas ainda tímido. Há que se seguir a quebra de sigilo fiscal da contabilidade dessas empresas e das empresas coligadas, subsidiárias e filiais, entre as quais as pessoas jurídicas, cujos gerentes e diretores são desempregados, faxineiras, trabalhadores de escassa qualificação e renda, cuja documentação foi pedida e ainda não recuperada. Foi perdida e ainda não recuperada. A JBS também precisa ser investigada a partir da estranha incorporação da Delta. É preciso constante vigilância, porque as experiências anteriores também mostraram verdadeiras chincanas para que as informações solicitadas ora não chegassem a tempo, ora viessem em formato incompatível no sentido de procrastinar as investigações. Isso é um fato. Em outra CPI, caixas repletas ficaram imunes de qualquer análise. Quantos serão os atestados de idoneidade dados por essas mesmas CPI? Por falta de investigação. O espaço deprimente de ontem, na sessão da CPI, com a brava atuação do querido companheiro, o senador Pedro, ilustre representante de Mato Grosso, não deixa de ser uma cachoeira de água fria, na expectativa de uma investigação que pelo menos chegue a um lugar. Até mesmo sem discutir onde é esse lugar. O risco é de lugar nenhum. O mutismo do senhor Cachoeira e de outros que julguem que devam adotar a estratégia de defesa que é constitucional não será empecilho à apuração da verdade. Os mais brilhantes que sejam os dotes advogatícios do Dr. Márcio Tomás Bastos, ex-ministro da Justiça do governo Lula, não será ele capaz de absorver o réu que representa, a não ser pela via da prescrição, que parece ser exatamente o caminho buscado pelos réus do Mensalão. Até o episódio do senhor Cachoeiro denunciei reiteradamente nessa mesma tribuna. A incursão do crime organizado na burocracia do Estado, na arquitetura do que se chama comumente Estado paralelo. Os que esses novos fatos denunciam à população brasileira é o risco de contaminação do próprio Estado e não somente de sua burocracia, o que é muito mais grave, convenhamos. Vale lembrar, a essência do regime democrático que adotamos está na seguinte proclamação, que ao mesmo tempo é política e é norma jurídica fundamental. Todo o poder emana do povo, que o exerce por meio dos representantes eleitos ou diretamente nos termos dessa Constituição. Como proclamação política, ela expressa ao mesmo tempo um valor essencial, a democracia, e uma determinação do povo de não abdicar da prerrogativa e do direito inalienável de comandar o seu destino. Como norma, é um comando de cuja violação há de decorrer alguma consequência. Ora, o que acontece quando se instaura uma situação onde os representantes do povo, de forma sistemática e de forma reiterada, ao longo do tempo, traem a confiança desse mesmo povo e passam a agir contra os seus interesses e usam as instituições com o fim de lograr o proveito próprio. Surge aí o direito político e jurídico da resistência contra o uso espúrio da autoridade que lhe foi delegada. O direito de resistência equivale no plano político à legítima defesa no plano penal. Quando a situação de fato não deixa outra alternativa à pessoa ou à coletividade, é dada a ela assumir a autotutela do direito de evitar o perecimento de um valor maior. O povo brasileiro dá sinais de que eu poderia chamar cansaço político. Eu já falei muitas vezes dessa mesma tribuna da tal anomia social. É aquela situação em que as pessoas já não acreditam mais nas suas instituições e passam a desrespeitá-la das mais variadas formas, seja por meio da sonegação, seja por meio da pirataria, seja por meio do desrespeito sistemático às leis. Pior, na submissão do Estado ao Estado paralelo que ocupa o vácuo do Estado oficial. A população brasileira é pacífica, é pacífica na sua essência. O que me preocupa é até onde irá a sua paciência, tendo em vista tantos e tão reiterados casos de corrupção. Mais do que isso, com a correspondência da igual impunidade. Ela foi às ruas recentemente aos milhares e bradou contra a corrupção. E vê agora um caso tão rumoroso na contramão de tentativas explícitas de caso a caso, como o caso Cachoeira, tornar-se mais uma vez um exemplo fatídico da impunidade. O direito de resistência não visa a ruptura da ordem instituída. Ao contrário, visa preservá-la, mantê-la íntegra, mantê-la rígida contra a deliberada impune orquestração da respectiva violação e subversão. Cunho-me, ainda na época do absolutismo, um adágio. Cunhou-se, digo, a época do absolutismo ainda o adágio. Os reis são feitos para o povo e não o povo para os reis. A evidenciar que, mesmo sob o antigo regime, a resistência era legítima a partir do momento em que o abuso e o arbítrio dos monarcas violavam a própria ordem por eles implantada e atiravam a sua legitimidade. Já disse alguém que a legitimidade do direito político à resistência numa democracia decorre fundamentalmente do julgamento que os governadores estão autorizados a fazer sobre as políticas públicas desenvolvidas pelos governantes, notadamente quando esse usurpa direitos fundamentais do povo. A problemática do direito político de resistência surge e vem sendo estudada ao longo dos tempos, quando as disfunções do Estado, notadamente do Estado do direito democrático, comprometem aquilo que justifica sua própria razão de ser, ou seja, a proteção dos direitos fundamentais à realização do bem comum.